Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Estamos de volta, sou o Marco Antônio Reis e na nossa entrevista de hoje a professora Margarida Patriota conversa com a poetisa Roberta Lamaier sobre o seu último livro, Retas Oblíquas. Vamos acompanhar.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje mora no Rio de Janeiro, estudou artes dramáticas e é formada em literatura, arte e pensamento contemporâneo. Publicou em 2013 o seu primeiro livro de poesia, que traz o título de Singularidade. O seu segundo livro, de poemas, com o título de Retas Oblíquas, sai agora em 2018 pela editora Ibis Libris. Nós vamos então conversar agora com Roberta Lamaier. Roberta, antes de ser poeta, você pretendeu ser atriz ou trabalhar com teatro?
Na ocasião, eu já tinha uma ligação com a escrita, eu já escrevia poemas, segredo, né, poemas em silêncio. Ficou aquela questão do que fazer, né? Eu não sei precisar o que exatamente me levou para a Faculdade de Artes Dramáticas, talvez um chamado mais criativo, mas o relevante é que assim que eu entrei nessa Faculdade de Artes Dramáticas, eu percebi logo que a minha relação estava mais diretamente ligada à dramaturgia do que à atuação em si. Então, a atuação imediatamente se tornou secundária e o que prevaleceu foi a dramaturgia. E foi muito interessante porque tive grandes leituras de todas as tragédias gregas, depois Shakespeare, Chekhov, Beckett, que foram muito marcantes também na minha formação como leitora. Porque eu acho, o que eu tenho sempre que repetir, porque é um fato, é que a grande força que me atravessa desde sempre é a leitura.
Você já escreveu alguma peça de teatro?
Sim, nessa época a dramaturgia ganhou força e eu escrevia pequenas cenas e cheguei a escrever, sim, uma pequena peça, porque a minha escrita ela está muito diretamente ligada à leitura. E como na época, naquele contexto, a leitura era de textos dramatúrgicos, eu acabei por escrever algumas pequenas peças, mas também logo percebi que não era por aí que eu seguiria, porque paralelamente a isso, eu continuava escrevendo poesia e outros textos narrativos e eu, durante a Faculdade de Artes Dramáticas, eu já tinha percebido que não seguiria por ali. E, por outro lado, eu me casei muito jovem e depois, na sequência, eu tive filho. Então, houve aí um momento de suspensão, porque eu sabia que eu não queria seguir com a escrita em dramaturgia, menos ainda atuar, e fiquei um tempo nessa suspensão. E aí, quando meu filho tinha 2 anos de idade, alguém me indicou o livro da Simone de Beauvoir, Memórias de uma Moça Bem Comportada, e depois eu li a obra dela completa. E a Simone fala muito da necessidade da mulher, de que esse autocultivo, que de certa forma eu fazia com essa leitura solitária, né? Apesar de ser uma leitura forte, de estar construindo uma biblioteca consistente, sólida, era uma leitura muito sem guia, né? E ela me falou, eu li, mas era quase como se ela estivesse me falando, que era preciso uma formação consistente, principalmente para as mulheres. Uma mulher que quisesse ser uma intelectual, que quisesse ser uma artista, enfim, uma criadora, precisa de uma formação. Então, nesse momento, eu decido voltar a estudar e eu fico em dúvida se faço um mestrado ou se volto a fazer uma nova graduação. E dentro desse contexto de voltar a fazer uma nova graduação, a dúvida era entre letras, filosofia e jornalismo. Estava difícil decidir, tinha prós e contras em relação às três, e foram fatores externos que acabaram decidindo, porque o meu filho, nesta ocasião, ele tinha 3 anos e ia começar a frequentar a pré-escola à tarde, e dessas 3 possibilidades, a única que tinha à tarde era jornalismo. Então, eu volto para a faculdade nesse momento para estudar jornalismo, o que foi muito interessante, porque como eu já era uma leitora solitária, né, digamos assim, de literatura e de filosofia, o jornalismo traz coisas que eu talvez não tivesse encontrado se eu não tivesse ido fazer a faculdade. traz dois pensadores que são centrais para mim, o Guy Debord, que fala da sociedade do espetáculo, e o Bauman, que fala da modernidade líquida, que são pensadores que acabaram atravessando a minha escrita, mesmo o meu primeiro livro de poesia, e esse agora também.
Roberta Lamayer diz que seu livro de poemas Retas Oblíquas forma um díptico com o seu primeiro trabalho, o seu primeiro livro de poemas, Singularidade. Eu gostaria que ela explicasse por quê.
Depois de fazer a faculdade de jornalismo, eu ainda volto mais uma vez à universidade e faço a minha pós-graduação em literatura, arte e pensamento contemporâneo. E ali abrem-se muitos campos. Um deles é da possibilidade de cruzamento entre as artes. Então, e que fica claro para mim que é o que acontece nesses dois livros. Nos dois, há uma pesquisa de forma-conteúdo, ou seja, o conteúdo não está dissociado da forma. Então, quando tem esses poemas que são mais visuais, mais gráficos. Outra coisa que eu pesquiso nesses dois livros é linguagem, que, claro, em poesia tudo é linguagem, inclusive os elementos gráficos, inclusive o branco da página. Uma outra questão que está presente nos dois livros é o pensamento, no sentido que dá caminho ao pensamento, que é pensar, é reaprender a ver, é dirigir a própria consciência. Eu acho isso importante no mundo contemporâneo, onde a gente vai sendo levado por um fluxo de informações, e o ato de ter consciência, de parar e pensar, é um desvio. Então, é uma poesia que quer fazer, desver o óbvio. Mas duas últimas questões que estão nos dois livros, e que, com que eu digo que eles formam um díptico. O outro seria a síntese. Os dois livros são muito marcados por poemas sintéticos, porque eu acredito que quando a gente sintetiza, a gente comprime no espaço, a gente torna aquilo mais denso. E a questão da visualidade, que está presente nos dois livros também, que também encaro como linguagem, que é uma linguagem que incorpora uma dimensão espacial e gráfica, mas que também ainda está no campo da linguagem, porque poesia é essencialmente linguagem.
Para dar uma ideia ao rádio ouvinte, eu pediria que Roberta Lamayer apresentasse dois poemas do seu livro Retas Oblíquas. Poderia ser?
Eu vou ler, então, para você um poema que está na página 39, porque afinal o garçom veio, e o que ele trouxe na bandeja não foi o que eu pedi, mas foi melhor. Porque agora desejo que o acaso seja como este garçom. E eu posso ler também um poema da página 41. Também é um poema sintético, mas que o branco da página depois pede que a gente pare e pense um pouco sobre o que acabou de ler. Dormi muito, sonhei muito, acordei muito. Agora não quero pouco de nada. É um exagero isso de ser humano.
Onde é que seu livro pode ser encontrado?
Ele está no site da Ibis Libris, ele também está no site da Livraria da Travessa.
Muito obrigada, Roberta Lamayer.
Obrigada a você, Margarida, a você e aos seus ouvintes. Muito obrigada.
Um abraço. Acabamos de conversar com Roberta Lamayer, poeta que mora no Rio de Janeiro e autora do livro Retas Oblíquas. Continuem conosco e fiquem com os livros.
Biblioteca. Os destaques do acervo do Senado Federal.
Autores e Livros recebe mais uma vez os nossos colegas aqui da Biblioteca do Senado. E esse mês, que é o mês de Copa do Mundo, a gente vai falar também de futebol aqui, de livros e de futebol. O Nelson Rodrigues é um dos maiores escritores do Brasil, teatrólogo, jornalista e cronista esportivo. E a Biblioteca do Senado tem obras do Nelson disponíveis aqui ao seu público. Eu estou com o Abner Noronha, que é bibliotecário aqui do Senado, e ele vai falar um pouco dessas obras do Nelson Rodrigues.
Eu trouxe aqui três obras do Nelson Rodrigues referentes ao futebol, três de crônicas. A gente fica nesse clima de Copa do Mundo, mas com o Nelson Rodrigues a pegada é outra, né? A gente vê o futebol de uma outra forma.
Inclusive, muita gente não sabe que ele não via direito o futebol. O Nelson tinha problemas de visão.
Problema de visão.
Mas ainda assim ele conseguia construir um universo próprio.
Sim.
Sobre o futebol, né?
Ele dá um toque épico, né?
Cada jogo, pelada tem um caráter de um Um confronto épico.
É, para quem está acostumado a ver esses, atualmente, o comentário de futebol, é estranha o Nelson Rodrigues, né? Porque o que ele narra o que não está acontecendo, né? A gente tem três obras aqui que eu queria indicar para do nosso acervo. Uma é A Pátria em Chuteiras, outra é A Sombra das Chuteiras Imortais e Crônicas Completas da Manchete Esportiva, O Berro Impresso das Manchetes.
É, a Pátria em Chuteiras e a Sombra das Chuteiras Imortais são coletâneas de textos mais curtos.
Sim.
Que saíram
no Globo, né?
No Globo, Última Hora.
Última Hora.
Elas retratam bem o momento, a era de ouro do futebol brasileiro.
Sim.
Né? Surgimento do Pelé, do Garrincha.
Isso, eu gosto muito das descrições dele das Copas do Mundo, quando ele descreve as primeiras Copas do Mundo. Ele tem toda uma explicação pro fracasso do Brasil naquelas primeiras Copas.
Complexo de vira-lata.
Complexo de vira-lata. E é como se os deuses estivessem ali interferindo no jogo. É bem interessante. Hoje em dia você vê os comentários esportivos são sempre muito parecidos, muito... É uma narrativa muito presa a tecnicismo.
Estatísticas.
Então eu acho que o Nelson Rodrigues... É para a gente continuar nesse clima de Copa do Mundo, mas de uma forma que nesse momento a gente se desacostumou, né?
Que é um jogo, mas também é arte, é cultura. Enfim, o Nelson dá bem essa dimensão da importância do futebol para a própria nacionalidade, para a formação do brasileiro.
Sim, sim.
E os fatos não importam tanto.
Não importam tanto, isso mesmo.
Importa é a construção da história, né? Tá certo, então fica a dica aqui para os nossos ouvintes. São obras que estão ainda disponíveis aí. É A Sombra das Chuteiras Imortais, A Pátria em Chuteiras e O Berro Impresso das Manchetes. São crônicas publicadas na revista Manchete Esportiva, no Globo, na Última Hora, nos veículos de imprensa nos quais o Nelson Rodrigues trabalhou. Abner, eu agradeço então pela sua participação aqui no Autores e Livros.
Muito obrigado, foi um prazer, Marco.
Toda semana, junto com Marluce Ribeiro, nós vamos descobrir ou relembrar o encanto da poesia. Com vocês, o Encantos de Versos de hoje, que fala sobre o inverno.
Encantos de Versos, poemas que tocam, com Marluce Ribeiro.
Olá! Pelo calendário, o inverno no Brasil vai de 21 de junho a 22 de setembro. Em homenagem a esse período frio e chuvoso, além de versos, você vai ouvir trechos da obra As Quatro Estações de Vivaldi, dedicados ao inverno. Para Leminski, o inverno é praticamente um estado de espírito. Inverno é tudo que sinto. Viver é sucinto. Vinícius de Moraes presta homenagem à estação no Soneto ao Inverno. Inverno, doce inverno das manhãs translúcidas, tardias e distantes, propício aos sentimentos das irmãs e ao mistério da carne das amantes. Quem és que transfiguras as maçãs em iluminações dessemelhantes e enlouqueces as rosas temporães, rosa dos ventos, rosa dos instantes? Por que ruflastes as tremulantes asas, alma do céu? O amor das coisas várias fez-te migrar, inverno sobre casas, anjo tutelar das luminárias, preservador de santas e de estrelas. Que importa a noite lúgubre escondê-las? Na última estrofe do soneto encontramos exemplo de rima rara ou preciosa. Mas você sabe o que significa isso? Rima rara ou preciosa ocorre entre palavras que possuem terminações incomuns, pouco utilizadas, como combinações entre verbos e pronomes. É o caso de estrelas rimando com escondê-las. Mas, voltando ao tema de hoje, Machado de Assis também aborda a temática ao compor Manhã de Inverno, poema publicado no livro Falenas. Ouça trecho dele. Coroada de névoas, surge a aurora por detrás das montanhas do Oriente. Vê-se um resto de sono e de preguiça nos olhos da fantástica indolente. Vento frio, mas brando, agita as folhas das laranjeiras úmidas da chuva. Erma de flores, curva a planta o colo e o chão recebe o pranto da viúva. Gelo não cobre o dorso das montanhas, nem enche as folhas trêmulas a neve. Galhardo moço, o inverno deste clima na verde palma a sua história escreve. Sobe de todo o pano. Eis aparece da natureza o esplêndido cenário. Tudo ali preparou com sábios olhos a suprema ciência do empresário. Canta a orquestra dos pássaros no mato a sinfonia alpestre. A voz serena, acordo os ecos tímidos do vale e a divina comédia invade a cena. Na música, Djavan nos dá uma excelente sugestão do que fazer em um dia frio. Ouça trecho de Nenhum Dia e até semana que vem.
Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro e o pensamento lá em você. Eu sem você não vivo. Um dia triste, toda a fragilidade incide e o pensamento lá em você, e tudo me divide. Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro, e o pensamento lá em você, eu sem você não vivo. Um dia triste, toda a fragilidade incide, e o pensamento lá em você, e tudo me divide. Longe da felicidade em todas as suas luzes, te desejo como ao ar, mais que tudo, és manhã da natureza.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa também pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado. E não esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas e, claro, elogios pelo WhatsApp 61 98611 9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.